Nós estamos fazendo uma série aqui das sete horas que o Senhor Jesus se refere no Evangelho de João. E nós já falamos de duas delas. Nós já falamos da hora em que o Senhor Jesus ia ser entregue na mão dos homens, para que ele fosse aviltado, para que ele fosse maltratado, para que ele fosse cuspido, para que ele fosse coroado com uma coroa de espinhos. Isso foi uma hora passada que ele já contava com isso. No cronograma de Deus, no, na, na tábua de tempo de Deus, isso já estava escrito, essa profecia que ele ia ser entregue nas mãos dos homens. E depois nós vemos que ele vai chegar a hora em que ele seria entregue nas mãos de Deus. Diferente dos sofrimentos físicos, né, que ele teve nas mãos dos homens naquela primeira hora, a hora que era uma hora mais importante para nós, foi a hora em que ele foi entregue nas mãos de Deus, onde se fez 3 horas de trevas em pleno meio-dia. Né, dá o meio-dia até as 3 da tarde, a hora que o sol está mais a pino, né, foi quando se fez trevas em toda a terra. É porque Deus estava tratando com ele a respeito dos nossos pecados. Os nossos pecados são negros, os nossos pecados mancham a glória de Deus. Manchou, né, a glória de Deus, por exemplo, na criação. Toda a criação está manchada agora. Os céus proclamam a glória de Deus, mas nós vemos que essa criação está manchada, não só essa glória. E então, nessas 3 horas de trevas, tanto que ele, quando está no Getsêmani, ele diz, né, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. E a vontade do Pai era que ele fosse na cruz, ele fosse ali e fosse moído, naquelas 3 horas de trevas, e passasse ali uma eternidade, né, de juízo que nós merecíamos, os nossos pecados todos mereciam. Então, essas 2 horas foram horas passadas. Isso já aconteceu. E essa terceira hora que nós vamos falar aqui é a hora em que o Senhor Jesus se refere a voltar para junto do Pai. Voltar para estar junto com o Pai, para ser glorificado. E para, ressurgindo dos mortos, subir e voltar de novo onde ele estava. Nós vamos poder ver isso lá no Evangelho de João, capítulo 13. É uma hora passada também. As 2 primeiras horas que eu me referi foram passadas. E essa terceira hora é passada também. Porque, João capítulo 13, versículo 1. Essa hora também é passada. Por que essa hora também é passada? Porque Cristo caiu na mão dos homens, Cristo foi até aquela cruz, glorificou a Deus ali por aquela morte, a perfeita oferta, o Cordeiro de Deus, o perfeito Cordeiro sendo ali oferecido por nós, foi colocado numa sepultura, conforme fala Coríntios 15, né, e ressuscitou o terceiro dia, foi visto por mais de 500 irmãos, ressurreto, e subiu aos céus. Nós devemos lembrar que ele primeiro desceu, para depois subir aos céus onde ele estava. Como nós vemos no Salmo 45, nos palácios de marfim, onde ele habitava, no seio do Pai, em plena, em perfeita comunhão com Deus. Aliás, a única hora que ele perdeu a comunhão com Deus, com o Pai, foi quando ele na cruz foi feito pecado por nós. E toda essa estratégia, todo esse plano de salvação foi feito por Deus. Todas essas horas estavam contadas. Nós temos a profecia de que Deus não deixaria a alma de Cristo ali no Hades, no lugar dos mortos, e nem permitiria que o seu corpo visse corrupção. Então Cristo já sabia que ele iria passar na mão dos homens, que ele iria passar nas mãos de Deus, padecer o tanto que ele padeceu, ser sepultado e que Deus o ressuscitaria, o traria à vida de novo, um novo homem. Agora, um homem, o primeiro homem, né, a primícia dos que estavam mortos, ele morreu e ressuscitou, mas com um novo corpo que não morre mais. É o mesmo corpo que nós vamos ter na glória. A mesma glória que ele tem, as mesmas características, né? A glória, quando fala glória de Deus aqui, isso aí envolve muitas coisas, envolve o esplendor de Deus, envolve o poder que ele tem, por exemplo, como nós já falamos, né? Na criação, os céus proclamam a glória de Deus, e os atributos morais de Deus, o poder que ele tem, tudo de criar, né? Inteligência, tudo que ele é em si, é glória. Nós não conseguimos adicionar glória a Deus. Nós conseguimos dar glórias para Ele. Né? Nós te damos graças, nós te damos glória. Quando a gente observa essa maravilha da criação, nós falamos, oh, glória a Deus por tudo isso. Né? Quando eu estava vendo uma folhinha hoje, um pezinho de pimenta que eu tenho lá, uma pequena pimentinha assim, que mede 2 milímetros, e ela já tem uma florzinha, já tem uma pimentinha, falando, como é que pode? Glória a Deus, porque é uma coisa tão, sabe, se a gente observar tudo que foi criado, nós vamos ver que tem por detrás disso, né, uma vida humana, por exemplo, nós vamos ver que por detrás disso tem um poder incrível, uma inteligência incrível, né, e o que mantém todas essas coisas, né, essa glória de Deus tá intrínseca ao que ele é. Ele é glorioso. E Cristo veio aqui a esse mundo para glorificar a Deus. Adicionar ao que Deus é uma glória. Só que ele foi glorificado como um homem. O primeiro homem, Adão, pecou. E caiu. E perdeu o seu lugar aqui. Deu lugar ao diabo. Quando o Senhor Jesus é tentado no deserto, o diabo mostra para ele os reinos do mundo e diz, tudo isso me foi dado. Quem deu? Né? Quando o homem não ouviu, desobedeceu a Deus, né? no jardim do Éden, ele automaticamente entregou aquilo nas mãos do diabo. É o que está o mundo hoje. E o pecado entrou no mundo, ele teve que ser expulso do paraíso, né? Para que não tomasse da árvore da vida e vivesse eternamente. E nós vemos que esse plano de salvação foi perfeito. Esse mesmo homem, então, que se encarnou, nós vemos o mistério da encarnação, está aí uma outra coisa também, o mistério da encarnação, quando Cristo veio ao mundo, Cristo deixou a glória do Pai, deixou o seio do Pai, onde ele habitava, junto com o Pai, e teve que vir a esse mundo. Mas ele tomou uma forma humana. Ele nasceu não da vontade da carne, nem da vontade do varão. Ele nasceu pelo poder de Deus, através do poder do Espírito Santo, que gerou no ventre de Maria um ser santo, que não tinha comunicação com o pecado. Porque todos aqueles que nascem à semelhança de Adão, nascem com o pecado de Adão. Mas Cristo não nasceu de uma relação entre um homem e uma mulher. Maria foi simplesmente abençoada. Cristo foi gerado no seu ventre. Né? Maria deu à luz a um menino. Nós vemos que Deus não escolheu as glórias desse mundo. Né? Ele não nasceu de uma família rica, ele nasceu de uma família pobre. Ele nasceu numa manjedoura. Num lugar onde colocava erva para que o gado se alimentasse. Né? E Então, essa encarnação trouxe esse homem e o introduziu aqui nesse mundo. Ele veio em semelhança da nossa carne, do pecado. Essa é a nossa carne do pecado, por isso que nós temos a morte em nós. Mas a palavra fala que ele era sem pecado. A diferença é que ele tinha carne, ossos e sangue, mas ele não tinha pecado. Então precisava alguém santo vir aqui, entrar nesse mundo, para mostrar que ele veio como homem. Ele deixou a sua glória como uma pessoa da Trindade. Ele deixou o seu estado de filho eterno de Deus e na glória, ele sempre foi filho eterno de Deus, e veio aqui como um filho, como um homem, para andar em obediência perfeita diante de Deus. Aquilo que Adão ganhou por causa da desobediência, Cristo, nós herdamos através de Cristo por causa da obediência dele. Ele foi obediente e obediente até a morte, a palavra fala, e morte de cruz. Isso nos beneficiou. Um homem, Deus mostrando que um homem era possível que um homem passasse aqui todo o tempo, né? Fosse nascido, né? Em semelhança à carne do pecado, ele foi tentado em todas as coisas, e que um homem fosse andasse em perfeição, em retidão, não se desviando nem um milímetro para a direita, nem para a esquerda, não proferisse nenhuma palavra ofensiva aos homens, ou mesmo a Deus, óbvio. Né? Então esse homem era um homem perfeito em todos os seus caminhos. Ele teve que nascer. Ele veio a esse mundo aqui, que nós conhecemos bem. Não era um mundo adiantado como é esse aqui, né? Desenvolvido. É a ciência desenvolvida, mas era os homens eram os mesmos. As pessoas tinham os mesmos sentimentos. As pessoas tinham as mesmas necessidades. E as pessoas tinham os mesmos males. As pessoas tinham os mesmos pecados. O homem não modificou em nada através do tempo. A ciência não beneficiou o homem em nada. Pelo contrário, a ciência trouxe tropeço, trouxe um empecilho, né? Assim como a ciência que Caim trouxe foi um empecilho para que ele se lembrasse de Deus, para que ele se lembrasse lá que o pai dele, Adão, havia dito, né? Que Deus havia criado todas as coisas, e que ele entrou em contato direto com Deus, falou com Deus, Deus falou com ele, Deus falou com Caim. Mas ele rejeita, ele não quer, ele dá as costas para Deus e vai e cria um mundo para si. Então, o mundo não era diferente. E como nós estamos vendo aqui, todas essas horas são antecipadas. Tudo que está escrito, né, na palavra de Deus, nós podemos ver que tudo vai acontecer. Tudo vai acontecer. E já está escrito o que vai acontecer. Só que nesse caso dessas horas, Cristo se antecipou todas as vezes. Deus se antecipa a falar, por exemplo, de Noé, como eu já falei aqui, do juízo que haveria. Noé pregou por 120 anos que haveria um dilúvio, haveria um juízo, Deus ia julgar. E o Senhor Jesus não foi diferente, ele veio aqui e veio falando tudo o que ia acontecer. Embora os homens não tivessem o Espírito Santo, né? O Senhor Jesus falava tudo para eles, ó. Vai chegar uma hora que os homens vão me pegar, né? Vai chegar a hora, né, em que vocês vão, todos vão me abandonar. Vai chegar uma hora que eu vou ser traído, que era Judas. Vai chegar uma hora, Pedro, que você vai me negar. Pedro fala, de forma nenhuma te negarei. Mas Jesus estava antecipando para ele aquela hora, ó, você vai me negar. E haveria um que haveria de trair. E ele tinha que ir para a cruz. Ele fala: vamos fazer tudo que quiserem com o filho do homem. E vão colocar ele na cruz. Né? E depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Ele falava. Então tudo está antecipado aqui. Nessa terceira hora que nós vamos ver, é uma antecipação. Não é uma ordem cronológica que eu estou falando bem aqui. Talvez uma ordem cronológica, mas não é bem uma ordem cronológica. Aqui, por causa das outras horas que nós vamos ver, essa hora é a hora que ele iria voltar para o Pai. Ele veio e iria retornar de novo para o Pai. E ele sempre falou isso. Nós vamos ver em vários versículos aqui que ele sempre falou isso. Ele sempre falou que ele tinha um pai nos céus. Meu pai que está no céu. Ele sempre falava isso. E tudo ele nos antecipou. Tudo ele antecipou aos apóstolos e discípulos que estavam com ele ali. Eles puderam ouvir de perto, né? Todas as palavras do Senhor Jesus. E essas palavras também estão escritas e nos são trazidas aqui hoje, né? Então nós vemos a hora do Senhor Jesus retornar para o Pai. Capítulo 13 de João, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Essa palavra, então, nos fala que era chegada a sua hora do quê? De ser entregue na mão dos homens? Não. Era chegada a sua hora de ser entregue nas mãos de Deus? De beber o cálice da ira de Deus? Não. Era a hora de ele passar desse mundo para o Pai, para ele voltar de novo para onde ele estava. Mas ele não tinha nem passado na mão dos homens ainda. Ele não tinha nem passado nas mãos de Deus. Mas ele já estava se adiantando. Ele sempre se adiantou. Deus sempre, como já disse, se adianta na palavra dele e fala a respeito do juízo, fala a respeito da condenação eterna, fala a respeito da vida eterna. E adianta Deus adiantar, se antecipar em alguma coisa para o homem? Não. O homem quer ver para crer. Não, Deus está dizendo. E Deus disse, crer no que Deus disse é certo, né? E nos dá certeza de que porque tudo que ele falou na palavra dele se cumpriu até hoje. Nada está em oculto. O Senhor Jesus disse, eu sempre falei abertamente todas as coisas. Eu nunca disse nada em oculto, né? Deus nunca falou nada em oculto. E Deus sempre fala, sempre alerta antes que venha algum tipo de juízo, que venha, que vá cair sobre os homens alguma coisa, né? Nesse caso aqui é o principal, que é o quê? O que ele tinha que fazer, a expiação pelos pecados de muitos, para que muitos fossem salvos, para que muitos saíssem da condenação eterna, para que muitos não morressem com os seus pecados. Então essa hora aqui é a hora que ele iria passar deste mundo para o Pai. Se a gente não prestar atenção nessas horas, mesmo nas outras, nós vamos ver que tem a diferença nessas horas. E no capítulo 17, também nós vamos ver um outro versículo. Aqui é que ele iria passar pela cruz e iria subir. E no capítulo 17, de João, versículo 1 também. Jesus falou assim e levantando seus olhos ao céu disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que teu filho também te glorifique aqui. A ti. É chegada a hora do quê? Dele ser glorificado. Era a hora dele subir para onde o Pai estava, para voltar de novo à casa do Pai. Sobre isso, nós vemos que, como eu já disse que ele teve que vir, se a gente abrir lá em João, nesse Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ver onde ele estava. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Depois, versículo 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então ele estava no princípio com Deus. E o Verbo se fez carne. E habitou entre nós o quê? Ele veio habitando aqui, cheio de julgar os homens pelo que eles faziam, pelos que eles eram, por eles estarem escravizados sob o domínio do diabo. Sim, isso ele falava. Mas ele nunca colocou o dedo, a não ser quando ele conversava com os fariseus, o que mais causava assim... Comovia o Senhor Jesus era a hipocrisia daqueles homens religiosos, porque eles se escondiam atrás da religião, assim como Adão fez, se escondendo atrás das árvores. Quando Deus perguntou, onde estás? Ele estava escondido, com medo de Deus. E o homem fica escondido atrás da religião. E Cristo então veio, não colocando o dedo, oh, você vai para o inferno, você vai ter que dar contas. Não, isso... Isso estava assim, está intrínseco no Evangelho, pertence ao Evangelho isso daí. Mas não foi assim que Cristo veio. Cristo veio cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Deus manifestado em carne. Toda a plenitude de Deus habitava em Cristo. E como puderam ver a sua glória? No que ele falava, no que ele fazia, nos milagres que ele fazia, né? Não só de curar, mas multiplicar os pães, os peixes. Também, no Monte Santo, ele se transfigurou e os discípulos puderam ver a sua glória. Viram a glória dele, se espantaram com aquela glória maravilhosa. E ouviram a voz da nuvem. Este é meu filho amado, a ele eu vi. A diferença é que nós não podemos entrar na nuvem, né? Nós podemos ver, eles viram a glória, mas não entraram na nuvem. Para ver quem é que estava falando lá na nuvem. Mas nós vamos entrar na nuvem também. Nós vamos não somente ver a glória, mas nós vamos entrar na nuvem e ver quem é que está falando. Esse é meu filho amado, a ele eu vi. Então ele desceu cheio de graça, e de verdade, e os homens viram a sua glória. O mundo, como nós lemos aqui em João, foi feito por ele. E o que os homens fizeram? E o mundo não o conheceu. É interessante que nós conhecemos, por exemplo, o autor de um quadro. O autor de um livro, por exemplo, é muito moda hoje. A pessoa que escreve um livro vai lá, vai vender o livro e tem a noite do autógrafo lá, que ele dá o livro. Então você fica conhecendo o autor do livro, você fica conhecendo o autor do quadro, né? Mas aqui, as pessoas, essa criação e tudo o que foi feito por Jesus, fala que tudo que foi feito por ele, através dele, o mundo não conheceu o seu Criador. O mundo não conheceu, porque os homens não conheceram aquele que os haviam criado. O homem não conheceu o seu Criador. O homem hoje pode conhecer a Deus como um Deus criador. Mas não só isso interessa para o homem, conhecê-lo como um Deus criador. Interessa ao homem conhecê-lo como um Deus salvador. Essa não é a glória de Deus, só essa é a glória de Deus. A glória de Deus não se resume só nessa criação. O que nos espera além dessas coisas que nós estamos vendo aqui, são coisas que não se podem expressar com palavras, nos fala a Bíblia, né? Não podemos expressar o que existe lá, onde Cristo está na glória. Nós sabemos que nós vamos estar com ele na glória, porque é um homem que estava na glória. No capítulo João, que estava na glória e voltou para a glória, mas como um homem agora. No capítulo 6 de João, versículo 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então ele desceu do céu. Ele teve que descer e vir aqui até esse mundo, se abaixar aqui, né, se humilhar como um homem. E não para fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade do Pai. E no versículo, no capítulo 17, versículo 4, com relação a esse versículo, João 17, 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, e glorificou a Deus na terra, consumando a obra que Deus havia confiado para ele. Aqui ele não tinha, ele estava conversando com Deus, aqui ele não tinha ido para a cruz ainda. E ele diz que ele consumou, ele diz para Deus que ele fez tudo o que haviam tratado na glória, antes que o mundo existisse. Esse projeto de salvação, que podemos chamar assim, nós pensamos, esse projeto de salvação já estava tudo traçado antes da criação. Deus conhece todas as coisas. Essa hora já estava determinada. Essa obra que Cristo cumpriu, qual foi essa obra que Cristo cumpriu? Primeiro, ele teve que se fazer homem, né, como eu já disse, se tornar carne, e depois ir até a cruz, levar os nossos pecados, levar o juízo de Deus sobre si, pagar o preço dos nossos pecados, que é com sangue, com o seu próprio sangue, né, fazer a redenção, nossa redenção, tirar-nos da mão do diabo e tornar-nos a levar para Deus, né, para as mãos de Deus. Foi isso que ele fez. Essa obra que havia de ser cumprida, Cristo cumpriu cabalmente. E não ficou nada para trás. Não ficou nada para que nenhum homem religioso fizesse. Não ficou nada para a religião fazer. Essa obra está consumada. Tudo que, como nós adentramos a essa fé, a essa obra, a essa salvação, pela fé, pela simples fé no que a vida eterna é esta, ele diz, que te conheçam a ti, Pai, como o único Deus verdadeiro, e a mim, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Tudo que o homem tinha que fazer é reconhecer que existia um Deus na glória, que havia enviado o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, mas sem pecado, que cumpriu uma obra de expiação lá na cruz, que estava escrito tudo isso daí no Velho Testamento, nas profecias, nos profetas, nos salmos, tudo que ia acontecer com o Cristo, com o ungido de Deus, estava lá, o homem tinha que conhecer isso daí. E essa obra foi cumprida. E nós temos que crer nisso, que não ficou nada para trás. Cristo cumpriu cabalmente tudo isso. Quando ele diz, está consumado, a palavra grega usada é tetelestai, que quer dizer que eles usavam, foi encontrado muito nos pergaminhos antigos, gregos, né? Recibos de impostos em papiro. A palavra grega tetelestai significava liquidado. Liquidado. Se você tem algum imposto, quando eles carimbam pago, né? Tá pago. Quando o banco autentica lá pago, tá pago. Foi isso que Cristo fez. Quando ele disse está consumado, ele não ficou em dúvida, ou não deixou-nos nenhuma dúvida de que aquela obra que ele estava fazendo ali havia sido consumada, liquidada de uma forma cabal e total. O homem fica inventando muitas religiões porque ele quer mostrar que ele é bom diante de Deus. Mas a vinda de Cristo mostra o que o homem é. O homem é mau, o homem é ruim, o homem é pecador. O homem quer viver longe de Deus, né? Mas ele não precisa fazer nada para ser salvo agora, a não ser crer nessa obra. Só crer que os seus pecados estavam em Cristo, que Cristo já pagou e está liquidado, como ele já disse. E que Deus se agradou tanto dele que o ressuscitou dentre os mortos. A ressurreição é um atestado da que aquela obra foi válida e de que agora o homem poderia ter acesso a Deus. Subo para meu Pai, vai, diz a meus irmãos, ele diz para Maria Madalena, que subo para meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Não era meu Pai nem meu Deus, mas Cristo, pela sua obra, me tornou agora filho de Deus. Agora eu tenho um Pai. O homem agora tem um Pai. E nós temos, nós não podemos chamar assim, né? Mas Cristo nos chama de irmãos. Nós somos agora irmãos, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós temos um que nos ama, né? Como nós lemos lá, tendo amado, amou-os até o fim. E ele foi até o último para que nos amasse, né? Ele foi até o mais baixo de tudo para que ele não só demonstrasse o seu amor com palavras, porque é fácil demonstrar meu amor com palavras, né? Márcio, eu te amo, viu? Se eu precisar de alguma coisa, né? Fora dinheiro, alguma coisa assim, eu posso te ajudar, sabe, Márcio? Tudo aí lá na sua casa, eu vou cortar grama na sua casa, tudo que você precisar. Posso, né? Isso são palavras, mas Cristo nos demonstrou o seu amor com obras. Ele foi até a cruz, ele deu a sua vida, ele se deixou, né? Ser escarnecido, cuspido, maltratado, né? Isso foi uma coisa voluntária e foi um amor não de palavras, como já disse, mas um amor de obras que levou a ele até esse ponto. Por que que ele tinha que fazer isso? Por que que ele tinha que descer do céu, se fazer homem, ficar na sepultura? Deus dá o atestado de que foi aprovada a sua obra, ele ressuscitou como um homem agora, é um homem na glória. Existe agora uma nova criação que é semelhante a Cristo. Nós somos agora nova criação, semelhantes a Cristo. Nós não vemos ainda, porque Cristo não nos chamou ainda, nós vamos ver a outra hora, quando Cristo vai nos chamar. A próxima hora que nós vamos ver. Porque ele diz no Evangelho de João, não precisa abrir lá, 14, 2, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. No Evangelho de João, capítulo 2, 12, ele diz, porque eu vou para o meu pai. No 14, 28, ele diz: Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito: Vou para o Pai. Olha quantas vezes o Senhor Jesus disse que ele vai para o Pai, que ele vai voltar para o Pai. João 16, 5. Agora, porém, vou para aquele que me enviou. Ele veio enviado. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Tem o João, o restante dos versículos em João 16, mas eu vou ler só algum aqui, ó. Versículo 7, 16, 7, é. Todavia digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o ajudador não virá a vós. Mas se eu for, vou-lo enviarei. E no versículo 10 fala da justiça, quem quiser ler tudo, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Então os discípulos, os apóstolos, iriam ficar tristes, porque o Senhor Jesus fala que ele iria deixá-los. Mas ele fala que ele iria voltar de novo. E o que ele quer dizer aqui, o Senhor Jesus está querendo dizer aqui, é que ele, além de preparar um lugar para nós na glória, ele entrando, nós sabemos que temos um lugar preparado certo para nós na glória, onde ele está. Porque na casa de Deus tem muitas moradas, que é um outro assunto também. Mas o meu lugar está reservado agora na glória. E se ele não tivesse ido, ele diz no versículo, o ajudador não virá a vós. Ou seja, quando Cristo subiu para a glória, ele disse que não deixaria os apóstolos órfãos, mas que daria o Espírito Santo. Ele subiu, mas o Espírito Santo desceu aqui na terra. No dia de Pentecostes, nós vemos que foram batizados com o Espírito Santo, quando se formou a igreja. Então Cristo foi glorificado, Cristo subiu, né, como um homem agora, e está lá na glória com Deus. Depois nós vamos ver que ele está à direita de Deus. E mandou o quê? Aqui o Espírito Santo. Quando Cristo estava aqui, ele andava testificando do Pai. Quando Cristo voltou para a glória, ele enviou o Espírito Santo, que agora testifica com respeito ao Filho. Então, o Espírito Santo que nós temos, que fala do Senhor Jesus, que se apraz. E tem prazer em falar do Senhor Jesus, quando nós falamos do Evangelho para uma pessoa, é o Espírito Santo falando do Senhor Jesus que está na glória. Quando nós estamos falando, olha, nós temos o Espírito Santo que nos foi dado, quando a gente crê, a gente recebe o Espírito Santo, é selado com o Espírito Santo, e agora pode o quê? Ser participante das coisas de Deus. Não somos mais, né, como Efésios, né, nascidos em nossos delitos e pecados, mas nós temos nossos pecados perdoados e, além disso, somos santos e recebemos o Espírito Santo. Temos, sim, duas naturezas, que é um outro assunto, mas a natureza divina nós temos também. Nós temos a natureza divina. Deus nos deu essa natureza divina. Quando nós recebemos o Espírito Santo, quando nós cremos, nós somos selados com o Espírito Santo. João 16, 16, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Versículo 28 do capítulo 16 de João. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Tava tudo estava escrito aqui que o Senhor Jesus ia fazer, né? Ele deixa bem, embora eles estivessem o quê? Ali antes da. Hoje nós podemos entender claramente, completamente isso daqui, porque os discípulos, os apóstolos, eles estavam ali antes da cruz. O Senhor Jesus estava falando de coisas que iriam acontecer. Depois, as Escrituras nos narram que eles entenderam quando o Senhor Jesus havia dito que iria acontecer aquela coisa. Aí esclareceu a eles. E hoje, para nós também, fica bem claro que tudo que o Senhor Jesus disse, né, se cumpriu. E fica fácil agora, através do Espírito Santo, a gente entender. É, esse sair do Pai e vir ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. É, nós vemos o Senhor Jesus está lá na glória. Ele foi, ele voltou. Ele não veio aqui tentar a sorte. Né? Eu assim, vou tentar a sorte, vou ver se eu consigo cumprir aquela obra, vou ver se eu consigo convencer os homens, eu vou ver se. Vamos ver se Deus vai me aceitar, vamos ver se Deus vai me ressuscitar, vamos ver se eu vou ser glorificado, vamos ver se eu vou me assentar à destra de Deus. Não, ele não veio nem dúvida nenhuma. Ele veio com toda certeza. Deus não faz nada no escuro, né? Deus não deixa nada interrogação quanto à salvação do homem. Está tudo claro o que o Senhor Jesus veio fazer. Só que ele veio para os seus, como nós vemos lá, e os seus não o receberam. Quem eram os seus? Os judeus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Todos quantos, quem são? Nós, que não éramos judeus. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem, de se fazerem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os judeus rejeitaram, Deus abriu a porta agora aos gentios. Está aberta a porta, como nós cantamos lá, uma grande porta aberta, Deus deixou, né? Em Atos 2, nós vemos no discurso de Pedro, versículo 32. Atos 2, 32. Ora, a este Jesus. Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. É o discurso de Pedro falando lá em Atos. Agora, ó, Cristo veio, né? Jesus ressuscitou. Foi exaltado lá para a destra de Deus, está assentado à direita de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, enviou ao quê? Àqueles que ele amava, aos seus discípulos, aos seus apóstolos, a nós. Também tenho outras ovelhas, ele diz, que não é desse rebanho, a quem convém salvar também. São aqueles que não estavam naquele momento com ele lá, que não eram só os judeus, que eram outros. E todo aquele que nele crê, para que todo aquele que, não é mais aos judeus só, mas também a todo aquele que crê, pela simples fé, né? Agora em Hebreus capítulo 1. Versículo 3. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, ou seja, ele é a expressão da glória, o resplendor da glória de Deus e a expressão exata de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Voltou ao lado de Deus, nas alturas. Assentou-se à destra de Deus, glorificado, né? Depois de haver feito o quê? A purificação dos nossos pecados. Então precisava todo esse curso lá, como eu já disse. Ele veio, desceu, fez-se carne, passou por esse mundo 33 anos. Aí foi, caiu na mão dos homens, passou pela cruz, passou pelo juízo de Deus, foi para a sepultura, ficou 3 dias ali, ressuscitou, ficou mais 40 dias nesse mundo, e aí subiu para a glória e assentou-se à destra de Deus de novo. É um caminho que teve início, né, e volta, uma passagem de vinda e de ida de novo. Foi o Senhor Jesus. Então todo esse caminho tinha que ser feito por esse homem. Essa hora então dele voltar para o Pai tá bem clara na palavra de Deus, né? Toda essa hora. Nós vemos em Hebreus 8, 1 também. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Aqui ele está falando o seguinte, para os hebreus, é claro, mas que serve para nós, sem dúvida. Agora, nós temos não um sumo sacerdote daqueles terrenos, daqueles que entrava lá no templo, no Santo dos Santos, com sangue, né, que tinha uma vez por ano, que ele intercedia pelo povo. Não é isso. Agora nós temos, ele está dizendo, um tal sumo sacerdote, uma tal pessoa, um tal senhor, agora um tal sumo sacerdote, tão grande que ele é, que ele está à destra de Deus, no trono da majestade, ele está ali, e ele pode interceder por mim, porque ele está do lado de Deus, do lado do trono da majestade, está à direita de Deus. Ele foi o primeiro homem, então, como ele está como homem lá. O homem que subiu à glória e está lá, à direita de Deus, e está conversando, vamos dizer assim, como homem, estou falando, está conversando com Deus. E agora eu dirijo as minhas orações, eu dirijo as minhas petições, né? A minha confissão, ele como sumo sacerdote, né? Ele está ali para restaurar-nos. Mas nós vemos que ele, nós podemos nos dirigir agora sem medo. Porque a lei falava de medo. O sumo sacerdote não sabia se ele ia sair depois do Santo dos Santos, porque se tivesse um pecado, se ele tivesse um pecado, se ele tivesse alguma coisa que não estivesse certa, ele morria. Mas esse sumo sacerdote não, esse sumo sacerdote que nós temos agora à destra de Deus, na glória, é sacerdote para sempre. É, capítulo 10, versículo 12. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Assentou-se, ele veio oferecer um único sacrifício. Os outros sumos sacerdotes, cada ano fazia sacrifício. Ele não, ele com um único sacrifício. A cruz foi única. Não vai, Cristo não vem mais de novo, porque as pessoas falam assim, se Cristo descer aqui nesse mundo, vão crucificar de novo. Não vai mais. Cristo vai reger agora as nações com um cetro de ferro. Ele vai ser rei agora. Ele não vai ser um cordeiro, não. Né? Aquela hora da cruz foi única. É, como nos fala aqui, tendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Não vai mais sair de lá. Ele tem o seu lugar lá. O lugar dele é lá. Não que ele não vai sair, eu falo, fisicamente, ou com o corpo dele para outro lugar. Mas o lugar dele é lá. Ninguém vai se assentar ali. E ele não vem mais para fazer expiação de pecados, ele não vem mais para purificar pecados, mas já está feito de uma vez para sempre. E Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está sentado à direita do trono de Deus. Então, está sentado. Ele desprezou a afronta. Pelo gozo que lhe estava proposto, olhando lá para frente, que ele iria levar muitos filhos à glória, que ele iria amar os seus. Eu não sei porque Deus amou tanto o homem. Eu não sei porque Deus quis tanto o homem perto de si. Eu não sei porque Cristo se fez homem. Ele teve que se fazer como uma das suas criaturas. Que é o homem, a palavra fala, para que dele te lembres. Quem é o homem? Somos pó. A palavra fala, somos pó. São como, como um vapor que aparece e logo desvanece. Quem é o homem para que Deus se interesse? Quem somos nós para que Deus se interessasse tanto assim por nós? Que valor que Deus nos dá? E tendo Cristo amado os seus, amou-os até o fim. E foi prazeroso para ele. Ele sabia que ia ter muitos filhos na glória, muitos irmãos, eis aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Cantarei louvores no meio da congregação. Ele fala, a congregação agora é de santos, de salvos. Né? E pelo gozo, suportou a cruz. E Deus não somente ressuscitou o Senhor, mas também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Se acaso nós viermos a morrer, Deus vai nos ressuscitar, assim como ressuscitou o Senhor Jesus. Depois Romanos 4, versículo 24. A nós, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Então está tudo aqui traçado, essa hora em que o Senhor, todo esse curso, né, que nós falamos em uma hora, esse curso que demorou desde a eternidade passada, se podemos dizer assim, onde foi feito esse plano de salvação até a vinda dele, a passagem dele aqui e a volta dele para a glória. E agora o homem é uma nova criação, nós somos uma nova criação. Nós não temos mais que ter medo da morte. A morte agora está nas nossas mãos, a morte nos leva à presença de Cristo. Nós temos vida agora, o Senhor Jesus veio falar a respeito de vida, e vida eterna. E vida eterna, vida que não tem mais fim, vida que não se acaba. E o contrário de vida eterna é a morte eterna, separação de Deus eternamente. É todo aquele que não crê. A palavra fala, quem crê tem a vida eterna. Quem não crê está condenado. Porque não crê no unigênito Filho de Deus. Então, o Evangelho nos pede que o homem se arrependa e creia, né, nessa pessoa, nessa obra, para que ele tenha, para que ele seja salvo. Não com seus próprios méritos. Não tem aqui ninguém melhor do que o outro. Não tem ninguém aqui um mais bonzinho do que o outro, não. Deus conhece o coração de cada um aqui. E sabe da podridão que tem no coração de cada um. Deus conhece os nossos corações. Sabem quem nós somos. Não tem ninguém melhor. E não tem quem mereça mais salvação ou menos salvação. Todos nós precisamos desse único Salvador, dessa única obra. Todos nós. Indistintamente. Então o meu apelo hoje aqui é que você creia nessa obra. Que foi feita com todo esse amor do Senhor Jesus, né? Com todo esse poder de Deus, e agora verdadeiramente nós temos esse homem assentado na glória, que voltou para o Pai, voltou para a casa do Pai, da onde ele havia saído. Podemos dar graça? Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos mais uma vez pelo teu Evangelho, te agradecemos pelo teu Filho amado, nosso Senhor Jesus, a quem tu enviaste a esse mundo de trevas e de dores. Te agradecemos, Senhor Jesus, por teres dado a tua vida ali por nós, por teres nos amado a esse ponto. Obrigado porque o Senhor tem interesse em nós. O Senhor nos ama, o Senhor nos quer perto de si. Rogamos por cada um que vai ouvir esse evangelho, cada um que ouviu esse evangelho, que possa também fazer parte dessa obra maravilhosa da salvação, da vida eterna e da glória eterna com Deus. Te agradecemos, ó Pai, nos encomendamos também por mais esta semana, pedindo e rogando no precioso nome do Senhor Jesus. Amém.